quando eu fui entender minha sexualidade, eu percebi que não era só isso. Existiam outras coisas que eu precisava compreender, assim, né? Enquanto pessoa, enquanto a minha identidade mesmo.
Nós somos trans e não precisamos parecer pessoas cis.
Meu sonho é ver cada vez mais pessoas trans ocupando todos os espaços. Quem sabe um dia uma pessoa trans na presidência desse país. Hoje o Diverse Talk tá diferente. Calma que você já vai entender tudo. A voz realmente não é a mesma, mas é que o clima esquentou por aqui e Ricardo e João resolveram tirar uma pausa para aquele respiro que é muito mais que necessário. Então eu e mais um convidado vamos acompanhar vocês nesse primeiro episódio da nossa maravilhosa temporada de verão. Vem com a gente! Kaique é um homem trans, estudante de psicologia e participante dos cursos Transforme para Brilhar, que aborda diversas questões sociais, como direitos humanos, sexualidade, gênero. Ele faz parte do nosso time de curadoria aqui na Mais Diversidade para apoiar nossos e nossas clientes a impulsionar talentos diversos. Pode entrar, Kaique.
Oi, Gui. Oi, pessoal. Bom, gente, a Gui é uma pessoa trans não binária, graduada em relações públicas, mas ela sempre me contou que é apaixonada por design e ela cria nossas artes aqui e lidera as ações de identidade visual da Mais Diversidade. É um arraso, vocês podem conferir. E nessa sintonia, nós queremos aproximar vocês das nossas experiências como pessoas trans, mas de um jeito diferente, a partir das nossas vivências e com um olho aberto para o fortalecimento da inclusão.
Isso mesmo. Quando a gente fala de pessoas trans, a gente está falando de uma pluralidade, né? E de diversas experiências que vão formando quem a gente é hoje. Além desse processo de afirmação de gênero, vários ciclos acontecem ao mesmo tempo. São várias questões, várias coisas que vão, né, se iniciando e se fechando a todo momento. E muitas dessas questões ainda são mal compreendidas. Só que essas etapas, elas podem, e eu acredito também que elas devem, ser usadas para que a gente possa impulsionar cada vez mais a inclusão. Então eu convido você a continuar com a gente nessa companhia sonora, para aprofundar um pouco mais essa conversa, porque conhecer de perto trajetórias diversas é essencial, né? Isso muda a nossa forma de chegar ao mundo, nossa forma de viver e se relacionar.
Exatamente, Gui. Eu acho que para a gente iniciar esse episódio, que é especial, conta um pouquinho para a gente do seu processo de reconhecimento como uma pessoa trans não binária.
Bom, esse processo, ele começa desde sempre, né? Não é como se ele realmente tivesse ali um início marcado. Eu acho que tem um momento de um despertar, mas desde criança sempre tive vários questionamentos, né? Várias dúvidas, muita coisa que ficava na minha cabeça, mas ao mesmo tempo nunca tinha essas respostas, sabe? A gente vive numa sociedade que é extremamente binária, né? E cisnormativa, então é muito difícil você encontrar essas respostas para aquilo que vai surgindo para você. Eu lembro que quando eu era criança eu queria saber por que que eu não podia usar determinada roupa ou brincar com determinado brinquedo, né? Porque meu sonho era brincar de Barbie, eu via todas as minhas primas brincando de Barbie, esse era o meu sonho. E eu nunca podia participar da brincadeira, porque aquilo não era pra mim. E essa resposta, ela nunca tinha, de fato, uma explicação. Era sempre essa questão de que não é pra você, e é isso. Então, eu acho que esse processo, ele vem muito dessa questão de não ter explicação, não ter referência, não ter alguém que você consiga se identificar. E muitas dessas questões eram levadas para a questão de sexualidade, né? E quando eu fui entender minha sexualidade, eu percebi que não era só isso. Existiam outras coisas que eu precisava compreender, assim, né? Enquanto pessoa, enquanto a minha identidade mesmo. E aí, a partir de uma conversa com meu namorado, ele me falou sobre pessoas não binárias. E aí aquilo despertou alguma coisinha ali, eu comecei a pesquisar e a ver vídeos, e foi realmente um processo de se entender enquanto possibilidade de existência, sabe? Porque até então não tinha nenhum contato assim com a existência de pessoas trans, nem a existência de pessoas não binárias. Então foi nesse processo de realmente ver ali outra pessoa falando sobre aquilo e perceber que você se enxerga, sabe? Que é possível que você exista no mundo. E isso é uma questão muito necessária, assim, né? De a gente conseguir se enxergar mesmo e ver que a gente tá aí há muito tempo, né? Não é como se a gente tivesse aparecido agora. Não, a gente tá aí há muito tempo. Só que os holofotes não são colocados sobre a gente, né? E isso faz com que a gente não se enxergue e que a gente não veja que existem outras pessoas como nós. E, Kaique, é importante também a gente entender um pouquinho, né, sobre como é isso para você, como foi esse despertar desse processo de reconhecimento enquanto homem trans.
Gui, eu compartilho dos mesmos sentimentos que você. Eu acho que desde quando nós somos crianças, somos impostos a questões muito binárias e cisgêneras. Então eu acho que quando eu era criança, assim, eu sempre ficava me questionando: ah, mas se eu usar essa roupa, se eu brincar com tal brinquedo, o que não define o meu gênero em si. E aí, crescendo, eu fui acompanhando isso, e o meu despertar acontece quando eu me aproximei de uma pessoa trans e entendi as vivências dela e me identifiquei ali. Eu falei: opa, eu também me sinto assim. Então eu acho que o despertar, o começo foi ali. Eu acho que um reconhecimento mesmo. É claro que na minha cabeça já tinha muitas outras questões que vinham sendo levantadas por mim mesmo, mas esse despertar acontece quando eu entendi a vivência de outra pessoa trans e aí comecei a procurar mais. E percebi que era tudo que eu sempre me identifiquei. E que para isso tinha um nome, para isso tinha um gênero, e que fugia da cisgeneridade que eu sempre acreditei que eu pertencia. A partir disso, assim, eu queria entender um pouquinho como é para você, Gui, nesse universo trans, o processo de ser uma pessoa não binária, sabe? Como é a sua identificação?
Essa é uma questão bem interessante, né? Quando a gente fala da sociedade como um todo, a gente vive muito nessa normatização do binário, né? E isso acontece dentro dessa comunidade, desse universo trans também. Existe muito essa questão da não binaridade ainda, das pessoas não entenderem ou não validarem a não binaridade enquanto um gênero, né? Sendo que a gente sabe que hoje em dia, né, que existem diversos registros aí históricos de diversas comunidades que existiam mais do que somente dois gêneros, como a gente é ensinado na sociedade de hoje, né? Então, toda essa questão envolve muito a força desse discurso da binaridade, né? Porque a gente é ensinado desde criança, desde antes da gente nascer, né? Desde quando as pessoas vão fazer lá o chá revelação, de que você tem somente dois caminhos. E eu acho que isso é o que pauta, né, tudo. Então, acaba sendo uma questão bem difícil, às vezes, assim, de não ter essa identidade validada, né? Mas estamos aí, pessoas trans não binárias, resistindo e tentando fortalecer as coisas para que a gente rompa um pouco, né, com esses ideais e com essa noção de que a gente precisa se encaixar sempre nessas duas caixinhas de homem e mulher, porque eu acho que elas não são capazes de compreender a gente, né? São 7 bilhões de pessoas no mundo e eu acho que é impossível colocar todas elas em somente duas definições. Eu não sei como isso é para você, Kaique.
Bom, para mim, ser uma pessoa trans é desafiador, porque parece que nós precisamos ficar o tempo todo reafirmando para a sociedade pronome, nome, explicando o que nós somos, simplesmente por ser algo, assim. Então eu preciso ficar sempre me identificando e às vezes se torna cansativo, assim. Mas por outro lado, é incrível você olhar para si, olhar para o seu corpo, entender como ele é e falar: tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem eu ser assim, eu gosto do meu corpo da forma que ele é. E eu sou trans, e é isso. Eu acho que a partir desse local surgem muitas possibilidades dentro e fora da comunidade trans. Eu gosto sempre de conversar com as pessoas trans próximas, com os meus amigos, uma consciência de nós somos trans e não precisamos parecer pessoas cis. Então, sempre de novo trazendo nessas pautas que a gente falou, que sempre vem da questão da sociedade, da binariedade, da cisgeneridade. Então, eu sempre converso para a gente fugir disso, não precisamos parecer pessoas cis. Além disso, também, eu faço psicologia, eu gosto de ter esse olhar mais voltado para a diversidade e inclusão, e faço parte aqui também da Mais Diversidade na curadoria. E o que me encanta aqui na Mais Diversidade, na curadoria, é trazer esse olhar para o indivíduo, para a sua história, para a sua vivência, e isso volta bastante ao que nós vivemos, sabe? Eu tenho a minha vivência, você tem a sua. Então, a Mais tem esse olhar e eu acho que isso me possibilita ajudar as pessoas que estão à minha volta. Gui, eu fiquei com uma curiosidade que nós falamos bastante sobre o reconhecer as vivências dos outros e se identificando, e eu queria saber quais são suas referências trans.
Eu queria também falar que eu concordo super com essa questão de que ser trans é incrível, né, e a gente não precisa parecer ser cis. Mas também tem esse lado cansativo de ter que se reafirmar o tempo todo, né? E, infelizmente, a gente ainda tem que passar por isso. E ser essa enciclopédia, muitas vezes, das pessoas, sendo que o Google tá aí, né, gente? Então, existem diversos conteúdos. E a gente tá aqui falando sobre isso. Eu acho que a gente tá mostrando também e sendo referência para outras pessoas, isso é muito legal. Mas é cansativo você ter que estar sempre ali reafirmando seus pronomes, sua identidade, né? Então, gostaria de reforçar isso também. Em relação a referências, eu acho que uma das minhas primeiras referências foi Gaia, que é uma mulher trans que conheci durante a faculdade. Ela é minha amiga e eu acho que ela foi minha primeira referência, assim, de potencialidade, sabe? De existência, assim, foi... Principalmente por ser uma pessoa que estava ali próxima de mim e que eu conseguia me identificar e conversar e falar sobre as questões que a gente tinha. E também, né, dentro de diversas pessoas trans que a gente tem hoje, né? Produzindo conteúdo, ganhando destaque de alguma forma. Eu acho que Linda Quebrada é uma referência gigantesca para mim, assim, os questionamentos que ela faz, a forma com que ela tenta trazer essa quebra, né, do que a sociedade tenta impor pra gente. E Alice Gell, que é uma cantora, que eu não sei se muitas pessoas vão conhecer, eu acho que a Linha é um pouco mais conhecida. A Alice é uma cantora travesti, que trabalha muito uma questão de espiritualidade, mas a partir da vivência travesti, uma espiritualidade que vai reconhecer essa vivência das pessoas trans, né, e exaltar essa vivência. E ela é, assim, uma grande referência para mim, porque ela me ajuda em momentos que eu tô, assim, muito mal, e ela me traz esse vigor e essa potência mesmo, sabe, de ser uma pessoa trans. E de enxergar que a gente pode ser tudo, sabe? Que essas limitações que a sociedade tenta colocar na gente não cabe na gente, sabe? Então, ela, pra mim, é uma das minhas maiores referências nisso. E eu queria saber as suas também.
Bom, eu compartilho muito com você dessas cantoras. Elas são incríveis. E eu percebo o quanto esse conteúdo, a gente vê a identificação, né? Então, eu gosto muito da Alice Gell, da Ana Lisboa, a Lineker. Tem um homem trans também, que ele é cantor, que é o Nick Cruz. São artistas que me fazem pensar em que locais nós podemos estar e que não precisamos ser julgados por ser trans, sabe? Nós temos tanto potencial quanto pessoas cis. Então, eu gosto bastante, principalmente da Alice Gell. Eu compartilho do mesmo sentimento de você. A Alice Gell é incrível.
Além de referências, eu queria saber também, Gui, se você tem algum livro para indicar, algum filme, alguma série.
Olha, eu sou viciada em séries. E a minha série preferida, assim, de todas que eu já assisti, em geral, é Pose. Pose é uma série que vai falar sobre vivências LGBTQIA+, principalmente vivências trans ali nos anos 70, 80, 90. Eu acho que tem essa, trabalha essa cultura do ballroom, trabalha também a questão do HIV, né, do surto do HIV. Trabalha isso de uma forma muito humana. A série consegue fazer com que a gente enxergue real essa questão de possibilidades. A série vai mostrar pessoas trans encontrando amor, vai mostrar pessoas trans trabalhando, vai mostrar pessoas trans se apoiando, se ajudando, pessoas trans. Realmente impondo a sua existência nos lugares, sabe? Eu acho que é uma série que não fica só nessa questão do preconceito, do sofrimento, mas mostra a gente enquanto potência mesmo, enquanto pessoas que são capazes de transformar o mundo, capazes de amar e de ser amadas. Então, Pose é a minha série, assim, do coração. E indico também Veneno. Veneno é uma série espanhola, se não me engano, de uma travesti que virou notícia lá a partir de um vídeo inicial que fizeram dela no local que ela se prostituía e ela acaba indo pra TV e tendo um destaque. E é uma história real, conta bastante sobre uma escritora trans, né, que se vê fascinada ali pela Veneno e ela vai encontrar Veneno e escrever sobre a história dela, e nesse processo ela se entende também enquanto uma mulher trans. E é muito legal porque é uma série real, né? É uma série baseada na história mesmo da Veneno.
Você estava falando e contando um pouquinho sobre Pose, e isso me lembra muito Paris is Burning, que é um filme, né, que ele surge com a mesma temática. Ele fala um pouquinho ali do Vogue, da Ballroom, desse começo da história, como as pessoas foram se reconhecendo. Ele traz bastante a vivência travesti também, uma vivência LGBT. Além disso, me lembrou também uma outra série que chama Crônicas de São Francisco, que é uma mulher trans, que ela tem uma casa grande e ela vai acolhendo pessoas, e dentre essas pessoas tem pessoas LGBTs, tem um homem trans também, e ali tudo funciona com muito amor, com muito carinho, eles têm as questões deles, mas vai trazendo todas as vivências do dia a dia. Eu acho incrível. E também um filme chamado A Garota Dinamarquesa. E o que eu acho legal desses filmes é que eles contam uma vivência. Eles contam a vivência de alguém. E aí eu queria trazer isso um pouquinho para a nossa realidade. Como é essa vivência para você? Se você pudesse falar de uma lição que você aprendeu, que poderia ajudar quem está nos contando, qual seria, Gui?
Nossa, essa é uma pergunta bem profunda, né? Eu acho que durante todo esse processo, que para mim ele tá, é um processo constante, né? Ele nunca acaba. Eu acho que a gente vai se compreendendo, se entendendo cada vez mais. É essencial que a gente entenda que nada do que é nos ensinado é uma regra, sabe? Que a gente entenda que de fato as coisas são construídas socialmente e que nada pode prender você a nada, sabe? A nenhuma definição. Porque, como a gente falou aqui, quando você se reconhece enquanto pessoa trans, né? Muitas vezes te tentam colocar de volta nessas caixinhas do que é ser um homem, do que é ser uma mulher, que vão te aproximar dessa generalidade, né? E Kaique falou uma coisa que para mim é essencial, que a gente não precisa parecer ser cis. A gente não necessariamente quer parecer ser cis, sabe? E eu acho que a maior lição é isso, assim, que não existe essa necessidade. Muitas vezes isso é colocado pra gente, né? Tem essa imposição de se aproximar com o que é lido como feminino, o que é lido como masculino. Então, mas isso não é uma regra e não precisa ser e não deveria ser. Então, para mim, a maior lição é essa, assim. Escutar muito o que você sente e não acabar se colocando de volta dentro dessa pressão normativa.
Eu acho, Gui, que uma questão, assim, que a gente às vezes é tão pressionado socialmente que começa a ser uma autocobrança, a gente começa a internalizar, né? Então, para eu ser trans, eu preciso tomar hormônio. Para ser trans, eu preciso expressar masculinidade, feminilidade. E nem sempre é assim, né? Eu acho que esse processo é você se entender. Quando você se entende, você não precisa provar para ninguém que você é trans. E isso é no dia a dia mesmo e se autoaceitando. São essas questões, eu concordo muito com você.
Eu falo muito que eu sou uma pessoa transnominária, independente se eu estou de maquiagem, saia, vestido, ou se eu estou com uma calça jeans, uma camiseta, né? Porque eu tenho uma barba, então... Muitas vezes, se eu tiver calça jeans, camiseta, sem nada, muitas pessoas vão, né, na leitura social, me ler enquanto um homem gay afeminado, que seja. Mas não, entendeu? A minha identidade está muito além do que qualquer uma dessas pressões, né? Dessas questões que tentam nos aproximar do feminino, do masculino, que tentam colocar que a gente tem que atingir para ser uma pessoa trans, né? É sobre identidade, é sobre quem a gente é, e não sobre tudo que dizem que a gente deve ser, né? Eu acho que essa é a maior lição de todas, assim.
E é engraçado que essa identidade bagunça um pouco a cabeça de algumas pessoas, porque às vezes olham para mim e aí me leem como um homem, e aí eu falo algo e associam minha voz ao feminino, e aí já trocam o meu pronome. E aí as pessoas se apegam a algumas questões, então... corpo, voz, como se isso identificasse quem nós somos, quando na verdade não, né?
A sociedade, ela atribui tudo a alguma coisa de gênero, né? E as pessoas, eu passo muito por isso, assim, por conta de manter a barba, muitas pessoas me leem, né, enquanto homem e tal, mas em diversas vezes que eu tô ali utilizando uma maquiagem, um vestido, alguma coisa que é lido como feminino, as pessoas, elas meio que travam, assim. Elas vão falar comigo, elas falam pro senhor, pra senhora. E aí a pessoa fica assim, ela não sabe o que fazer, sabe? Parece que dá uma pane ali. E é justamente porque, infelizmente, a gente é ensinado, né? A colocar as pessoas e atribuir também essa questão de que tudo é de um determinado gênero ou de outro, né? Enquanto não deveria ser assim. Mas a gente sabe que esse é um caminho muito longo que a gente tem que trilhar ainda.
Sim, eu concordo com você. E às vezes até pensando dentro, não só da comunidade T, mas LGBTQIA+, como um todo, esses julgamentos que a gente sempre tem um com o outro, de pensar e olhar para uma pessoa e querer definir o gênero dela, né? A questão que só ela pode dizer os pronomes, o seu nome e o seu gênero também. E muito julgamento, né? Então, você como barba, eu não estou te validando como uma pessoa transfeminina, porque você tem barba. Como se para você ser transfeminina, você precisasse tirar a sua barba.
Exatamente. E é uma coisa que ainda é muito, assim, difícil das pessoas entenderem hoje em dia, né? As pessoas ainda ficam nessa associação. E eu acho que esse é o papel da gente aqui, sabe? Falando sobre essas questões, para que as pessoas entendam que elas não têm que assumir o gênero das outras pessoas, né? Nem colocar cargas de gênero em determinadas roupas, simbologias, coisas que a pessoa possa ter ali. Você falou dessa questão de, né, das pessoas te... Você falou dessa questão das pessoas colocarem um pronome, assumirem o gênero da pessoa, e eu acho que é sempre bom lembrar isso para quem está nos ouvindo, que tentem evitar, né, colocar o gênero sobre a gente. Pergunta para a pessoa qual é o pronome que ela gostaria de ser tratada, sabe? É muito melhor você perguntar isso para a pessoa do que talvez você assumir esse gênero para ela e... isso pode causar diversas questões, né?
E eu tava aqui pensando um pouquinho sobre as referências que nós temos e alguns assuntos que tocamos. E uma coisa que eu queria que a gente pensasse, refletisse, é como é legal você ser uma pessoa trans e ter pessoas trans ao redor, entender essas vivências, compartilhar dessas vivências. Eu acho que esse retoma lá a pergunta do começo, que tanto para mim quanto para você, como nós conseguimos nos identificar através das vivências ao redor. Então, eu percebo muito que às vezes a gente fica distante um do outro, e eu percebo isso aqui também muito legal para a gente falar um pouquinho para as pessoas que estão nos ouvindo, e também para elas se aproximarem das pessoas que estão perto delas. Porque ter essa troca e vivência com outras pessoas trans, você consegue se entender, entender o outro, e também entender fora da comunidade tema.
Sim, isso daí é essencial, né? Eu acho que a gente se fortalece muito em conjunto, assim. E principalmente para as pessoas que estão aí nos ouvindo, para as pessoas cis que estão nos ouvindo, né? Se aproximar da nossa, das nossas vivências, mas não nesse quesito de somente se aproximar como tirar dúvidas, fazer perguntas. Não, tenham pessoas trans no seu ciclo de amizades, né? É, se relacionem com pessoas trans. Eu acho que a gente compreende muito outro através desse contato mesmo, né? E eu sinto que muitas vezes essa aproximação, ela acaba sendo só para realmente entender ali superficialmente, mas não para, de fato, ter essa vivência com a gente. E a gente não é só, né? Não somos só pessoas trans. É, a gente tem vários outros interesses, vários outros gostos, várias outras coisas que a gente domina também, né? Então, é sempre bom pontuar isso, né? Para vocês terem pessoas trans no seu convívio, mas também que não reduzam pessoas trans a só falarem sobre como é a vida de ser uma pessoa trans.
E eu acho que também é algo muito legal para as pessoas que estão nos ouvindo, principalmente as pessoas trans, é que nós podemos estar em qualquer espaço que nós quisermos. É, nós temos a capacidade de estar em qualquer lugar, onde for e com quem for. Então, sempre lembrar das nossas vivências, mas sempre também acreditar que nós podemos estar em qualquer lugar. E não é por ser trans que nós não estaremos.
Meu sonho é ver cada vez mais pessoas trans ocupando todos os espaços, entendeu? Quem sabe um dia uma pessoa trans na presidência desse país e realmente mostrando que a gente pode alcançar tudo, porque a gente tem pessoas extremamente incríveis, com muita potência, com muita coisa para mostrar para o mundo, e que muitas vezes a sociedade acaba nos silenciando, né? Nos fazendo ser fechadas, ou até mesmo nos violentando, né? Nos matando. Então eu acho que a gente realmente precisa ocupar cada vez mais.
Gui, muito obrigada, foi incrível bater esse papo com você. Sempre aqui para conversarmos sobre essas questões. Um beijo a todos. Tchau, tchau, gente.
E é isso, esse foi Diversity Talk de Verão, a nova temporada do podcast da Mais Diversidade, trazendo conversas para refrescar as suas ideias. Eu gostaria muito de agradecer Kaique por estar aqui comigo. E lembrar que o programa continua sendo gravado à distância, em respeito ao isolamento social, né? E às normas da Organização Mundial da Saúde, com apoio da equipe da UMAP, BBDO. E lembrar que você encontra a gente na Aurelo, no Spotify, YouTube, Deezer e em todas as outras plataformas de áudio. Gostou? Compartilha com as suas amizades e nos inclua na sua trilha sonora. Aproveita também para nos seguir e não perder os próximos episódios. Lembrando que vocês podem mandar suas sugestões, críticas ou elogios para o nosso Instagram, @maisdiversidade. Até a próxima!